Eu sou o David Pontes.
E eu sou o Lucas Monteiro.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
Seguindo com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba e seus vices, hoje a gente vai conversar com Rodrigo Manga, candidato a prefeito pelo Republicanos.
Em seu segundo mandato como vereador, Rodrigo Maganhato é formado em marketing, pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus e filiado ao Republicanos. Entrou na política em 2012, sendo reeleito em 2016 com mais de 11 mil votos, se tornando o vereador mais votado da história de Sorocaba.
Manga também foi o presidente da Câmara em 2017 e responsável pela primeira cassação de José Crespo. Por sinal, no ano em questão, os dois eram do mesmo partido.
Como parlamentar, Rodrigo Manga se manteve próximo dos governos de Crespo e de Jaqueline Coutinho nos momentos em que eles não estavam envolvidos em polêmicas. Nas duas cassações, votou contra o prefeito e agora, durante a crise gerada pelo coronavírus, tem se empenhado em ser uma pedra no sapato da prefeitura.
Rodrigo Manga tem o empresário Fernando Martins da Costa Neto, filiado ao PSD, como vice.
Lembrando que, para garantir a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição, sem prejuízos ao candidato, e ficando com um tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo justo com todos.
Em decorrência da agenda do candidato, Rodrigo Manga e seu vice, ficou acertado previamente com suas assessorias que ambos abriram mão da uma hora de entrevista, gravando apenas os 40 minutos que vão ao ar neste episódio.
As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós, da Ponto MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas no plano de governo que cada chapa registrou no Tribunal Superior Eleitoral.
Caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os áudios sem edição estarão à disposição de suas equipes.
A gente dá boas-vindas ao senhor e começa perguntando quem é o senhor fora da política.
Primeiramente, obrigado Lucas, David, por essa oportunidade. Todos que estão acompanhando essa entrevista. É uma alegria muito grande poder estar aqui e ver ainda a juventude interessada em saber o futuro da nossa cidade, a política da nossa cidade. O Rodrigo Manga, ele é sorocabano, pai da Júlia, do Henrico, do Luke, que é meu cachorrinho, casado com a Cirlange, é uma pessoa que valoriza bastante o conceito família, conservador no quesito família, temente a Deus, liberal no quesito economia. Fui eleito em 2012 com 4.778 votos. Eu já fazia um trabalho antes da eleição de ajudar as pessoas a se recuperar das drogas. E depois de eleito, a gente ampliou esse trabalho. Naquele primeiro momento, fomos eleitos por uma comunidade que nos apoiava. Eu falei, poxa, eu preciso quebrar um paradigma. Aquele de que o candidato só aparece na época da eleição. Falei, mas como quebrar isso se é uma vida corrida dos políticos, né? Parece que não, mas é. Eu falei, bom, então 3 dias da semana vão ser exclusivos da população. Os outros dias vão ser para fazer projetos, fazer requerimentos, fazer as articulações nas secretarias. Então, toda quarta-feira eu iniciei um atendimento. Começou na Câmara Municipal e ali ficou pequeno. Eu necessitei pegar um escritório no centro da cidade, de 10 pessoas que iam, passou em 20, 30, 40, 400 pessoas por dia, e atendemos e ajudamos mais de 40 mil pessoas. E toda sexta e sábado, visitando os bairros. E isso proporcionou na reeleição, porque eu sempre digo que o primeiro voto é o voto de expectativa. Então, poxa, vou votar no Lucas para ver se o Lucas vai ser um bom vereador. Ou no David, se ele vai ser um bom vereador. Agora, o segundo voto, a reeleição, é o voto de confirmação ou não confirmação. Se você trabalhou, se você não trabalhou. E aí nós quase triplicamos a nossa votação. Nós saímos de 4.778 para 11.471 votos. Foi a maior votação da história da cidade de Sorocaba. Eu coloquei o desejo de poder ampliar o trabalho como presidente da Câmara. Não tive naquele momento o apoio do prefeito e só para quem está ouvindo entender, é muito difícil conseguir ser eleito presidente da Câmara sem o apoio do prefeito, porque o prefeito ele faz uma articulação para ele ter a maioria na Câmara para poder aprovar seus projetos. E mesmo assim, nós conseguimos vencer a primeira disputa por 16 a 4, depois ampliamos para 2 anos o nosso mandato, era de 1 ano, ampliamos para 2, por 19 votos a 1. Conseguimos realizar ali a maior economia da história da Câmara, enxugando contratos, revendo contratos, revisando tudo, fazendo uma reforma administrativa. Nós chegamos a economizar 20 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, o recorde era de 4 milhões e meio. Pedi para que esse dinheiro fosse devolvido para a saúde, devolvi esse dinheiro para a prefeitura e pedi que, em especial, para a Santa Casa, porque naquele momento o padre Flávio assumia a Santa Casa num momento de grande dificuldade. Nem todo o dinheiro foi, apenas 4 milhões o prefeito, à época, enviou para a Santa Casa, mas ajudou nessa potência que é hoje a Santa Casa e o atendimento humano que tem. Criamos lá o Câmara de Bairro em Bairro, onde eu levei o trabalho meu de vereador para toda a Câmara. Então, a gente marcou algumas reuniões, audiências. Nas escolas dos bairros, eu levava todos os vereadores para ouvir a população. E também a escola do Legislativo, onde a população pode aprender com parcerias com universidades, parcerias com próprios agentes públicos, aprender sobre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o time de emprego, totalmente gratuito e não existe remuneração, apenas existe alguns que são voluntários e funcionários públicos que prestam esse serviço gratuitamente para a população. E agora estamos nesse novo desafio de poder cuidar da cidade de Sorocaba, e eu tenho falado nas caminhadas e nas andanças, e quero aqui agradecer o carinho da população, igual eu falava para vocês antes da gente entrar no ar, a gente tem recebido um carinho enorme da população, as pessoas abraçam, aquele ar de esperança que a gente vai chegar lá. O que eu tinha dito, como vereador, nós podemos ajudar muitas pessoas e fazer muitas coisas para a população, mesmo tendo as nossas limitações. Como prefeito, a gente vai poder ajudar a cidade como um todo.
Maravilha, candidato. O senhor tem alguns questionamentos na justiça eleitoral hoje e uma investigação por fraude e abuso de poder econômico. Eu quero saber como, tendo essa campanha, tendo esses questionamentos, como o senhor pretende alcançar a confiança da população no sentido de eles não vão ficar desconfiados do que você anda fazendo, de como tem sido a sua campanha?
Lucas, nesses 8 anos como vereador, eu não tenho nenhum processo, nenhum questionamento do Ministério Público. Mas nós estamos há tempo na frente da pesquisa. E a gente sabia que ia ser assim, que os ataques viriam. Até eu lembro que antes de começar a eleição, eu falei para meu pai e para minha mãe, que já são de idade. Falei, olha pai, mãe, se preparem, eles vão bater, eles vão falar, vão fazer fake news, vão tentar de tudo para nos derrubar. A gente representa a quebra de um sistema que está aí. Tenho família tradicional, não tenho padrinho político, a gente tem Deus e o povo para trabalhar. Então eles judicializaram a campanha desde o primeiro dia. Eles colocam processos em nós e, de alguma maneira, tentam nos atrapalhar. De todos os processos que eles colocaram, alguns que nós tivemos que respeitar determinações judiciais, que nós perdemos, né? São processos de, olha, manga, você não pode andar, o trio não pode rodar se você não estiver em cima do trio. Olha, a placa não pode ficar no poste, tem que ficar na janela. Então, eu falo para o pessoal, respeita, a ordem judicial tem que ser respeitada. Mas eles podem até tirar uma placa de um poste, mas não vão tirar o nosso trabalho e aquilo que a gente fez para a população do coração daqueles que mais precisam. Então a gente enfrenta com muita tranquilidade isso e respeita e quer que sejam realmente qualquer tipo de questionamento seja questionado mesmo para mostrar que o nosso trabalho é sério em favor do povo e que nós vamos chegar lá.
Candidato, agora pensando numa eventual gestão, quais serão as prioridades do seu governo?
Saúde. Primeiro lugar é saúde. A população de Sorocaba tem sido humilhada na questão da saúde aqui. Não sei se vocês utilizam o SUS, mas quem utiliza o SUS é uma humilhação. Por exemplo, para a pessoa conseguir uma consulta, ela tem que ficar numa fila quase que de madrugada, quer dizer, quase não, de madrugada, para esperar abrir o posto de saúde. Quando abre o posto de saúde, fica uma média de 200 pessoas na fila. Quando abre o posto de saúde, apenas 20, 30 pegam uma senha. Quer dizer, as outras 170 pessoas, idosos, crianças, pessoas com câncer, com diversos problemas, voltam para casa como se tivesse perdido aquela noite de sono e mais uma esperança de poder ter a sua cura. E essas 30 que pegam a senha, não é que elas vão passar no médico naquele momento. Elas vão agendar uma consulta para daqui 60 dias. Se ela precisar de um especialista, ela tem que esperar 1 ano, 2 anos. Aí precisa mais 1 ano para um exame, mais 1 ano para uma cirurgia. Quer dizer, eu já atendi pessoas que falaram assim, manga, quando o posto de saúde me ligou, porque não é que o posto fala assim, ó, daqui 3 anos, no dia tal, no horário tal, vai ter sua cirurgia. Se for assim, seria menos pior. Mas ele fala assim, ó, volta para casa e quando chegar a sua vez, a gente vai ligar para você. Olha a angústia das pessoas em pleno 2020 que nós estamos, todo mundo com celular na era digital, e você tem que aguardar um telefonema para saber quando vai ser a sua consulta. E essa senhora falou assim, quando ligaram pro meu pai, manga, já havia 3 meses que ele havia falecido. Você vê o tamanho da humilhação que era a população. Então, a primeira ação que nós vamos tomar é zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. É importante lembrar, Lucas, que todo o nosso plano de governo, 100% dele, foi baseado em projetos que já existem em outras cidades. E nós vamos trazer exemplos de sucesso para Sorocaba. Os mutirões, por exemplo, aconteceram na cidade de São Paulo, no início da gestão do Poder Executivo de 2016. Então, nós vamos realizar parcerias com os hospitais privados para que a gente possa zerar essas filas. Também, nós vamos trazer um modelo de gestão também da cidade de São Paulo, dos bairros de Paraisópolis, Campo Limpo, enfim, são 13 unidades básicas de saúde que o Hospital Albert Einstein faz a gestão lá. Com isso, nós vamos conseguir garantir que tem um médico nas UBS. Então, a população vai poder atravessar a rua e ter um médico para te atender. Porque o que acontece hoje? Uma criança está com dor de garganta, não tem médico, ela vai para onde? Para a UPH. E a UPH é a unidade pré-hospitalar. Então, a UPH era para atender quem teve um derrame, quem teve um infarto, quem foi atropelado, quem aconteceu alguma coisa mais grave. Mas daí ela não, ela vai para a UPH e aí fica aquela lotação na UPH. Quem precisa de um atendimento mais urgente acaba não tendo. Depois, uma demora para mandar para a Santa Casa. Então, tendo atendimento na unidade básica, você evita que causem problemas maiores. Por exemplo, se você faz um controle adequado de diabetes, pressão alta numa pessoa, a chance dessa pessoa infartar é muito menor. Então você consegue gerar, além de dar um atendimento de qualidade, gerar uma economia em tudo isso. Então nós vamos desafogar as UPHs, vamos dar um atendimento de qualidade nas UBS, vamos pôr esses médicos especialistas que hoje atendem nas UBS, nas unidades básicas de saúde dos bairros, que é aquele postinho do bairro, eles vão para a policlínica para evitar que essas filas aumentem novamente. E com todo esse efeito dominó, vai gerar uma grande economia no sistema de saúde. Uma qualidade de atendimento e economia. Então nós vamos ampliar o horário de todas as UBSs até as 22 horas e transformar 4 delas em PAs 24 horas. A do Carandá, que a prefeitura anunciou agora, acabou antecipando que vai atender 24 horas. Eu espero que atenda com qualidade, porque acabou fazendo isso em cima de uma proposta nossa na televisão, mas enfim, a população está sendo atendida, é isso que nós queremos, não importa quem é o pai da criança. A do Carandá, a do Parque São Bento, a do Júlio de Mesquita e do Aparecidinha. Com isso nós vamos dar um atendimento digno para a nossa população.
O último governo, ele foi marcado por problemas entre prefeito e vice. Como se deu a escolha do seu vice? A gente pode esperar de vocês uma relação harmoniosa?
Meu vice, vocês puderam conversar um pouco com ele aí, uma pessoa extremamente respeitada na cidade, um homem de sucesso, um homem de família, foi presidente do Clube São Bento, que na época pegou São Bento quebrado, conseguiu erguer ele, levou o time para a primeira divisão, trazendo orgulho para o sorocabano. Também, na época que começou os grandes supermercados vir para Sorocaba e os pequenos empreendedores daqui começaram a enfrentar dificuldade, ele idealizou a rede Bom Lugar, onde uniu os pequenos mercados, e hoje são uma rede de mais de 40 lojas, quase 50 lojas. É uma pessoa que eu não vi rejeição no nome dele até agora. Todos falam bem dele. Um homem que desde o início falou: Manga, eu quero ser um conselheiro, quero ser um amigo, quero ser alguém que esteja ao seu lado. Então, eu acho que, modéstia à parte, respeitando todos os demais vices, prefeitos aí dos nossos adversários, mas Deus preparou para mim o melhor vice que alguém poderia ter. Um homem capacitado, um homem experiente, um homem que não tem essa sede por poder, que ele vai querer nos ajudar a fazer um governo certo e atender a população do Sorocaba.
Candidato, o senhor cita no seu plano de governo em transformar a cidade de Sorocaba em uma cidade inteligente. O que seria uma cidade inteligente e como que o senhor fará para torná-la?
Olha, a espinha dorsal do nosso plano de governo é o quesito cidade inteligente. Como eu disse, eu fui buscar experiências em outras cidades, né, e que... em especial naquelas que já são cidades inteligentes, como a cidade de Barueri, Suzano, Curitiba. Primeiramente, nós vamos aproveitar o parque tecnológico que nós temos, explorar o parque tecnológico. Nós temos aqui grandes universidades que poderiam estar sendo mais aproveitadas no nosso parque e desenvolver aí talentos de jovens como vocês, por exemplo, para poder trazer essa inteligência para a nossa prefeitura. Sorocaba vive hoje como se o mundo estivesse indo para o 5G e nós no analógico. Então, exemplo da saúde, de novo. A gente vai fazer um encaminhamento médico, você pega um papel, tem que levar na policlínica, a policlínica tem que pegar esse papel, é tudo na moda antiga. Então, nós vamos trazer a tecnologia para dentro da prefeitura. A grande espinha, tem três pilares da cidade inteligente. O primeiro será o CAD, o Centro de Aceleração de Desenvolvimento. será um laboratório de projetos onde a gente não vai perder mais recursos. O Caba perdeu 40 milhões de reais nessa gestão em recursos dos ministérios, só do governo federal. O que abriu, a gente não apresentou projetos, ou então apresentou projetos de forma errada. O COI, o Centro de Operações Integradas, onde Barueri, por exemplo, consegue monitorar toda a cidade com 487 câmeras de monitoramento inteligentes, com reconhecimento facial, onde, além de ver os problemas, a questão da segurança é muito usada. Ali fica a Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, Defesa Civil, SAMU e Secretaria de Governo monitorando a cidade em tempo real. Se um carro é roubado, ele passa por uma dessas câmeras, o GPS, acionado o GPS daquela viatura que está próximo, e é feito um cerco. Então isso chama cerca eletrônica lá, tem a muralha eletrônica em volta e o cerco eletrônico. E o cartão cidadão. Depois de informatizar toda a prefeitura, cada cidadão sorocabano vai ter o direito do cartão cidadão, que será um RG. Então o Lucas, ele vai chegar no posto de saúde e, quando ele for passar numa consulta com um especialista, ele vai apresentar o cartão cidadão e o médico dele vai abrir lá e falar: pô, o Lucas, ele tem X idade, ele tem tal doença, ele tomou tal medicamento, ele já quebrou a perna direita. Vai ter o histórico do Lucas. O mesmo cartão cidadão vai ser quando o Lucas protocolar um processo, um pedido de alvará ou um pedido de uma licença para um comércio que ele vai abrir, e ele vai ter na Secretaria de Obras todas as informações de como está o andamento daquele processo. Então, com isso, a gente vai conseguir trazer a tecnologia, trazendo economicidade para a prefeitura, porque quando você volta para a tecnologia, você investe para economizar, e o principal fator, você facilita a vida das pessoas. Você otimiza o tempo e a vida das pessoas. É lógico que aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou dificuldade de lidar com elas, nas casas do cidadão, elas poderão fazer tudo que o cartão do cidadão faria numa página, num site que nós vamos ter ou num aplicativo. Mas dessa maneira a gente vai trazer a inteligência, a desburocratização, os incentivos fiscais e a capacitação profissional para dentro de Sorocaba, gerando emprego e fazendo a nossa cidade uma cidade melhor.
O Brasil, ele já passa por uma crise econômica desde 2014 e ela só foi agravada pela pandemia. Muitos postos de trabalho foram perdidos nesse meio tempo. Quais são as suas principais propostas para, a partir de 2021, estabelecer uma geração de emprego e renda?
Olha, Lucas, aqui nós perdemos em Sorocaba 22 mil empregos durante a pandemia. É muito emprego, é muita gente que ficou desempregada. Esse incentivo fiscal que nós vamos trazer também, semelhante à cidade de Diadema, onde eles incentivam as empresas que já existem e também novas empresas para vir no mercado e identificam a vocação da cidade. Então, por exemplo, uma empresa que presta serviço para a Toyota e ela produz determinado produto. O CAD, o Centro de Aceleração do Desenvolvimento, que é aquele laboratório de projetos que eu acabei de falar para vocês, ele vai identificar que essa empresa ela está em outra cidade ou ela tem um benefício de incentivo em tal lugar e nós vamos trazer ela para Sorocaba. Nós vamos fazer um incentivo fiscal específico para que essa empresa venha para Sorocaba, que ela é uma vocação aqui, onde ela possa fornecer para o seu cliente, que no caso seria a Toyota, de uma maneira, de uma logística muito melhor, estaria perto ali a sua linha de produção, e nós vamos capacitar profissionalmente esses jovens e as pessoas da nossa cidade para que trabalhem nessa empresa. Então, usando a inteligência, a desburocratização, o incentivo fiscal e a capacitação profissional, nós vamos resgatar novamente o orgulho do sorocabano. Tem outros projetos que eles visam também o microempreendedor e aquela pessoa que tem vulnerabilidade. Nós vamos lançar aqui também o projeto Crédito Legal, que é onde a prefeitura ela faz um empréstimo de até R$4 mil para até 5 mil microempreendedores, para que eles possam fomentar o seu negócio, e eles vão pagar isso depois que pegar empréstimo, a primeira parcela após um ano, em 40 vezes de R$100, para que o cabeleireiro que ficou com dificuldade, o comerciante ambulante, a manicure, eles possam reativar e a economia possa girar novamente. Também o projeto Arruma Sorocaba. O projeto Arruma Sorocaba também nós estamos trazendo aí, semelhante foi feito em Diadema, lá chama Mãos à Obra, onde eles contratam pessoas de baixa renda ou que fazem parte de algum benefício do Bolsa Família ou do governo federal, para que eles possam trabalhar na zeladoria da cidade, pintura de ruas, limpeza, poda de árvores. E nós vamos poder contratar 4 mil funcionários direto. Então, nós vamos tirar esse valor dos contratos que já existem na cidade de Sorocaba. Então, hoje essa empresa vem aqui, faz esse serviço, mais ou menos, porque sabendo que a nossa cidade está cheia de mato alto e está suja, E aí, esse dinheiro não fica aqui, não movimenta a nossa economia. Dessa maneira, será movimentada a economia local. Um outro grande projeto, que vai ser... Eu já tenho certeza que já é um grande sucesso. Tanto, por que, que você tem certeza, Manga? Porque duas adversárias nossas já copiaram eles, inclusive no seu programa de televisão, é o Casa Nova Sorocaba, onde a prefeitura vai ceder os terrenos públicos que hoje estão abandonados, criando escorpião, rato, cobra, e as pessoas jogam entulho, para que a iniciativa privada local construa casas e apartamentos. Parte dessas casas e apartamentos serão doados para as pessoas de baixa renda ou pessoas que moram em área de risco e estão enquadradas em programas habitacionais, e a outra parte vendidos por preços abaixo do mercado para que a pessoa possa pagar algo que é seu por um valor menor do que paga de aluguel. Com isso, além de atender no quesito habitacional mais de 14 mil famílias, nós vamos fazer que a economia local movimente, porque a gente sabe que a construção civil traz uma resposta rápida para a economia.
Candidato, no seu plano de governo, não tem nenhuma menção à comunidade LGBT ou à diversidade sexual. A gente pode esperar políticas públicas nesse sentido?
Com certeza, até porque nós respeitamos a todos. Eu tenho na discussão do nosso plano, quando a gente começou a nossa candidatura, nós fizemos algumas reuniões nesse sentido. Inclusive, eu tenho dois candidatos que representam a causa. Um é o Leandro Martins e outra a Kaili, que nos ajudaram a entender melhor quais as dificuldades que existem, inclusive as dificuldades na área da saúde, de extremos preconceitos que acontecem na área da saúde com toda a comunidade LGBT, para ter certeza que terão minha atenção. Nós vamos fazer um governo que vamos governar para todos. Nós vamos melhorar a qualidade de vida de todos os sorocabanos.
Eu acho que a gente não pode falar de cidade inteligente sem falar de mobilidade urbana. Sim. O BRT está aí, ele é uma realidade, apesar de todos os protestos, de tudo que aconteceu nesse meio tempo com essa obra. Como o senhor pretende trabalhar com o BRT aí, de repente diminuir tarifa, ainda assim gera reclamação de ônibus lotado? Quais são as propostas para tentar reduzir e otimizar esse serviço?
Como você disse, Lucas, o BRT já é uma realidade. Não tem como falar, vou arrancar o BRT, não vai ter mais. Tem o BRT. O que nós vamos fazer é otimizar as linhas que chegam ao BRT e fazer com que as pessoas que usam o BRT cheguem mais rápido ao seu destino. Uma outra questão que nós vamos fazer é o remanejamento de todas as linhas das cidades e pontos de ônibus. Primeiro, nós vamos trazer a cobertura para todos os pontos de ônibus através de parcerias com a iniciativa privada. Por exemplo, vamos supor que quatro empresas concordem em fazer essa cobertura. Vou chutar alguns exemplos aqui. Vamos falar a Toyota, vamos falar a Luke, vamos falar a Coca-Cola e uma universidade, a Uniso. Fala, nós vamos patrocinar isso. E eles vão explorar essa publicidade dentro desses pontos, trazendo conforto, economia para a cidade e atendendo a população nesse quesito. E nós vamos fazer um remanejamento de linhas. Existem muitas famílias que precisam andar muito para chegar até o ponto de ônibus. Isso acaba dificultando quando existem cadeirantes, crianças nos dias de chuva, idosos. Então esse remanejamento será feito de uma maneira inteligente. E quando a gente fala de mobilidade, Lucas, é importante dizer do plano diretor. Nós vamos construir uma cidade que as pessoas possam trabalhar e estudar próximo da sua cidade. A maioria das pessoas. A gente não vai conseguir ter esse mundo perfeito agora porque já existe uma cidade em andamento. Mas lá atrás, na época dos meus pais, dos seus avós, existiam, que imagino que não tem 30 anos ainda, né?
Não, 25.
Então, eu imagino que era assim, os pais trabalhavam e a empresa era no mesmo bairro. Com a poluição, com os ruídos, o plano diretor foi sempre afastando. Então, hoje a pessoa trabalha num lugar e mora no outro. Para ela ir para o trabalho e voltar, ela gasta 4 horas. Então, ela fica 4 horas longe da família, longe dos filhos, longe do momento de lazer. Só que hoje, muitas dessas empresas, através de leis que vieram acontecendo e da tecnologia, hoje elas conseguem conter a questão da poluição e dos ruídos. A empresa que faz o trabalho e não tem problema nenhum. Então, alguns setores, nós vamos fazer zonas especiais pensando na mobilidade para que as pessoas possam ter o convívio maior de compras nos shoppings, de supermercados, de trabalho, de lazer com os seus filhos, da escola dos seus filhos, sem ter que usar ônibus, usando o menos possível. Assim a gente vai conseguir dar essa qualidade de vida, as pessoas vão ficar mais perto das suas famílias, nós vamos entrar para uma cidade moderna, inteligente, de verdade, e vamos, acima de tudo, fazer a nossa economia gerar.
Ainda dentro da mobilidade, o senhor menciona no plano a questão de dar acesso a esporte e lazer para pessoas com deficiência, mas a gente sabe que elas são negligenciadas e falta uma certa inclusão nessa parte delas terem acesso, calçadas, buracada, como atrair e incluir essas pessoas, mas fazendo com que elas façam parte mesmo do acesso e das mobilidades de Sorocaba.
Existe um plano de mobilidade que já foi, um plano diretor de mobilidade que já foi aprovado, ele precisa ser executado. Então, nós temos um plano muito bem feito, muito bem estudado, que não foi aplicado ainda. Tenta a gente ter um projeto lindo no papel. Tem que fazer sair na prática. Então, nós vamos colocar todos os nossos esforços para aplicar o plano que já existe. Não precisamos discutir de novo, já foi discutido. E realmente é uma grande dificuldade. Eu tenho acompanhado nas ruas a dificuldade no cadeirante andar em uma calçada em um bairro na cidade de Sorocaba. É algo simples, que para nós é simples, mas para eles era uma dificuldade extremamente grande. Não falando no lazer, só aproveitar que você falou de lazer, nós vamos trazer para cá o modelo de São Bernardo do Campo, que é as praças clube. Lá eles fizeram uma reforma nas praças, uma revitalização, incluindo quadra de areia, parque de ginástica para os deficientes, academia ao ar livre, fizeram ali brinquedos para as crianças, até quadra de futebol society com um gramado sintético. Sensacional. Um sucesso lá. Do mesmo modelo de parcerias com a iniciativa privada. E nós vamos trazer para cá. Porque quando a gente traz a família para dentro dos das praças, e hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aí na Praça Central, não tem família. Você vai lá à noite, dá medo de andar. Porque, infelizmente, você tem lá usuários de drogas, moradores em situação de rua, que a prefeitura simplesmente abandonou. Assim como tantas outras praças que nem iluminação tem. E as praças clube vai fazer com que a gente possa incentivar as nossas famílias e as nossas crianças a conviver de novo. Coisa que vocês também perderam um pouco disso. Eu vivi bastante isso. Brincava na rua, você ficava com as crianças, com os amigos até altas horas. E hoje a gente perdeu muito isso em Sorocaba.
Candidato, há pouco o senhor citou o governo federal. Caso eleito, qual vai ser a relação da cidade de Sorocaba com o governo estadual e o governo federal?
Teremos um ótimo relacionamento com todos os governos. Eleito, eu não sou mais do partido A, B, C ou D. Sou prefeito da cidade de Sorocaba. E o meu partido é Sorocaba. Eu tenho que buscar recursos para a nossa cidade. Eu tenho algo que diferencia dos demais candidatos, que eu sou o único candidato hoje com um relacionamento excelente no governo federal. Até porque eu já tive algumas vezes com o presidente, recentemente eu tive com ele no aeroporto de Congonhas, onde a gente conversou bastante sobre Sorocaba. Nós temos o capitão Derrite, que é o deputado federal de Sorocaba e amigo pessoal do presidente Bolsonaro, da base do presidente Bolsonaro, deputado federal, o Cezinha da Madureira, o Guiga Peixoto, o Dr. Vinícius. O nosso partido são de 32 deputados base do governo Bolsonaro, então isso vai nos ajudar em trazer recursos para a nossa cidade.
O atual governo ele fez a gestão compartilhada na saúde e na educação, que nada mais é do que uma terceirização que foi duramente criticada pelos servidores públicos, que falasse que se pegasse esse dinheiro e investisse nas atuais unidades, não precisaria fazer essa gestão. No seu governo, o senhor pretende manter esses contratos, rever esses contratos? O que a gente pode esperar nessas áreas?
Nós vamos rever todos os contratos, todos. Não só esses na área da saúde e da educação, mas todos os contratos para que, quando a gente identificar vícios, não que a gente vá romper de uma vez por todas prejudicando a população. Nós vamos dar início a uns contratos sem vícios para que a gente possa gerar economia na cidade e investir com qualidade para que o dinheiro chegue realmente para a população. Quando você fala em gestão compartilhada, ela funciona, como funciona no mundo todo, mas ela tem que ser feita com critérios de gestão compartilhada. Eu não posso trazer empresas amigas, empresas que me apoiaram para fazer a gestão e pouco se importar com o resultado da população. E é sempre importante lembrar que o próprio nome de gestão compartilhada, então ela é compartilhada entre uma parte da iniciativa privada, como por exemplo, vou dar um exemplo do Hospital Novo Regional, é um sucesso. Quem vai no Novo Regional, você vê um sucesso de gestão compartilhada. Mas também o funcionalismo público, que são aqueles que estão ao lado da população o tempo todo e nunca sairão, eles têm que estar presentes também fiscalizando o trabalho que esses prestadores de serviços fazem. E aí sim trazer a qualidade para os nossos serviços. Então são duas pautas importantes, temas polêmicos, mas é importante lembrar, eu quero até aproveitar essa oportunidade, dizer que o funcionalismo público vai ter uma atenção no meu governo especial. Eu sei o quanto o funcionalismo público foi perseguido nessa atual gestão. Eu, várias vezes, eu trouxe eles como presidente da Câmara, os defendi, não foram poucas vezes, várias vezes. Nunca votei um projeto que tirasse direito do funcionalismo público, jamais votei. Sempre votei em projetos que trazem benefícios e valorizam o funcionalismo. Eles precisam de um plano de carreira adequado. Nós precisamos chamar esses que prestaram concursos, realizar novos concursos, como, por exemplo, o concurso da guarda, chamar o pessoal que prestou concurso na educação. Então, eu quero garantir aqui, aproveitar essa audiência, dizer que o funcionalismo público terá atenção no governo Manga e acesso direto ao prefeito.
Candidato, ainda na educação, o senhor menciona no seu plano de governo o desenvolvimento de modelos pedagógicos de excelência. Que modelos são esses?
Como que funciona hoje? Hoje o diretor da escola, ele tem que se preocupar com a educação, com o aprendizado, se preocupar com o telhado que quebrou, se preocupar que roubaram o cabo, que ele tem que resolver, tem que colocar dinheiro do seu bolso, às vezes. Muitos professores colocam dinheiro do bolso para poder executar a aula. Então, nós vamos trazer um modelo de Belo Horizonte, onde todo o corpo docente permanece de profissionais concursados de carreira. Não vamos abrir mão disso. Até porque nós temos ótimos professores e o ensino municipal de Sorocaba é de qualidade, sim. Nós precisamos aumentar um pouco a nossa média, segundo os últimos levantamentos que foram feitos, mas é um ensino de alto nível e considerado em todo o país. Agora, a parte de estrutura, nós vamos fazer a parceria público-privada, igual foi feito em BH. Como que funciona lá? Lá, a parte de reforma, ampliação, as lousas digitais, as carteiras, as cadeiras, tem que estar em ótima qualidade para o bom rendimento do professor e para o bom rendimento do aluno. Então, o professor, ele vai focar única e exclusivamente em passar a qualidade de ensino do conhecimento que ele tem para as nossas crianças.
Na saúde, o senhor menciona que vai solucionar o déficit de leitos no SUS. Como solucionar esse déficit? E para além disso, a gente também tem o déficit de médicos. Pensando no cenário pós-pandemia, que talvez não tenha orçamento para tudo, como solucionar essas faltas?
Olha, Lucas, nós temos orçamento. Nós temos quase 600 milhões de reais destinados para a saúde. O que não existe é uma logística correta para... Se você colocar hoje mais 600 milhões na saúde, não vai resolver o problema, porque a logística está errada. Então, aquela logística que eu expliquei para você, de a gente deixar esses ótimos profissionais médicos que nós temos na policlínica, fazer essas parcerias com o Hospital Albert Einstein, a gente já vai conseguir sanar o problema de médico e gerar economia, porque custa 6 vezes mais um atendimento na UPH da Zona Norte do que um atendimento numa UBS. A gente vai gerar economia. Outra coisa, uma pessoa que tem pedra na vesícula, ela vai no posto, gera uma despesa, não resolve o problema dela, toma um soro, volta para casa. Vai no posto, isso fica 3 anos gerando essa despesa, até um dia que não aguenta mais, inflamou, ela tem que ser internada com urgência, correndo risco de morte, ela vai ter que ficar de 15 a 20 dias numa UTI, que o custo é caríssimo. Quer dizer, o molho é mais caro que o peixe. Se tivesse resolvido o problema lá atrás dessa pessoa, essa pessoa não teria sofrido, não teria colocado a vida dela em risco, ela teria uma qualidade de vida melhor e o município teria economizado. Quando você dá atenção na unidade básica, na prevenção ou no início de qualquer doença, você gera economia e atende a população da maneira que merece.
O senhor tinha mencionado também, no começo da campanha, uma parceria público-privada com a Unimed, que gerou um certo embaraço aí, que a Unimed até soltou uma nota falando que não existia essa parceria, não estava prevista. Vai retomar esse diálogo com eles?
Sim, eu tenho falado... Na verdade, houve um candidato que tentou distorcer isso, né? Eu dei um exemplo, do mesmo jeito do Albert Einstein, a Unimed. Esse candidato tentou distorcer. Eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente da Unimed, mas eu quero, seja Unimed ou seja Albert Einstein, o que eu quero garantir aqui é que nós vamos ter um atendimento padrão nota A para a população que precisa. O Sorocabano merece, o Sorocabano é um povo trabalhador e não pode mais ficar nessa angústia de humilhação na área da saúde, e não vai ficar no meu governo. Vai ser a grande referência. Eu quero passar toda a certeza aqui e pedir que as pessoas confiem nisso, porque é algo que eu vou atacar rapidamente assim que a gente iniciar o nosso governo no dia 1º de janeiro.
Candidato, em relação à segurança pública, no eventual governo seu, qual será o papel dos CONSEGs, os chamados Conselhos de Segurança?
Olha, o CONSEG ele faz um trabalho muito importante, porque ele é a voz da população. É onde a população... Eu já participei de muitas reuniões do CONSEG. é onde a população se reúne, passa a demanda ali do seu bairro, da sua região. Tem ali sempre um representante da polícia civil, da polícia militar, da guarda municipal, representantes da prefeitura. Eu acho que esses trabalhos têm que ser fortalecidos. A prefeitura, o prefeito, tem que reunir com os CONSEGs uma vez por mês. Não digo participar de todas as reuniões, não dá tempo para isso, mas fazer uma reunião na prefeitura com todos os CONSEGs e tratar aquilo que foi discutido e dar os devidos encaminhamentos para que a gente possa trazer a segurança para a população. Quando a gente traz segurança para a população, a gente, além dessa segurança de fato, a gente desenvolve a nossa cidade. Você gera interesse na cidade. Quem que não quer morar numa cidade segura? Quem que não quer construir numa cidade segura? Quem que não quer ter uma empresa em uma cidade segura? Então você desenvolve a cidade como um todo. Um outro ponto importante na segurança pública é a questão da iluminação pública. Ela está totalmente ligada à segurança pública. Uma cidade escura, ela fica favorável ao crime, favorável ao estupro, favorável à violência de qualquer sentido. E quando você traz aqui, e nós vamos fazer a iluminação de LED em toda a cidade, aumentar o nosso parque de iluminação, até porque é aquilo que eu digo, investir para economizar a lâmpada de LED, além de ser melhor, ecologicamente melhor, ela gera uma economia grande em toda a despesa que nós temos com iluminação, ela vai trazer essa segurança para a população.
Muito se fala de acabar com os pancadões, que são uma expressão cultural da periferia. Tendo em vista que a cultura vai ter o menor orçamento no ano que vem, como trazer alternativas culturais para as zonas periféricas da cidade?
Lucas, esses 40 milhões que nós deixamos de arrecadar através de falta de projetos, no meu governo não vai acontecer mais. Até porque o Centro de Aceleração do Desenvolvimento vai ficar no sexto andar. Nós vamos captar projetos junto à iniciativa privada, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, junto aos órgãos internacionais, para que a gente possa fazer com que a população não sinta o impacto da crise. E áreas importantes como da cultura venham ser desenvolvidas. O que um jovem tem hoje para fazer lá no Habitat? Nada, ele tem uma quadra destruída, ele tem um campo que está cheio de mato. Então nós vamos entreter esses jovens, levar a cultura para os bairros, despertar neles interesses em outras áreas. E com esse laboratório, não só a cultura, mas todas as outras pastas vão conseguir suprir com facilidade toda essa deficiência de recursos.
O senhor fala bastante que atendeu nesses 8 anos 40 mil pessoas no seu gabinete. O senhor eleito, como pretende manter esses atendimentos? Existiu na prefeitura o programa Fale com o Prefeito, talvez retomar isso?
De uma maneira diferente, né? Como é que eu atendo lá no meu escritório, Lucas? Eu fico sentado, todo mundo acaba me vendo, e então a pessoa entra, é um atendimento rápido, prático, mas resolutivo. Com o prefeito nós vamos fazer igual. Nós vamos estar no térreo da prefeitura, com todos os secretários, toda quarta-feira, da mesma maneira, atendendo a população. Quem precisar falar com o prefeito, com o secretário, vai ter esse atendimento. É um dia que eu acordo cedo, ora a Deus, tomo um bom café da manhã, não saio nem para almoçar. E atendo a população, todos, com muito amor e carinho. Nós vamos permanecer isso. Além disso, nós vamos estar nos bairros, aos sábados e domingos, levando a estrutura da prefeitura nos bairros. Nós vamos fazer a revitalização de uma praça, arrumar ali, vamos dar um exemplo, Parque São Bento. E no dia que a gente for entregar essa inauguração, nós vamos levar os serviços da prefeitura, serviços de saúde, serviços do PROCON, enfim, levar a prefeitura nos bairros, fazer esse convívio. E isso também vai permitir que eu atenda a população no bairro. Vou manter o mesmo manga vereador, ele só vai ampliar o cargo de prefeito, vai poder ampliar o trabalho que nós fazemos e o bem que a gente quer fazer para a população.
Está dando nosso tempo, candidato. Então, para a gente finalizar, eu quero perguntar para o senhor. A atual gestão ela tem apenas 10% de representatividade. Só uma pasta é chefiada por mulher. A gente pode esperar mais representatividade, seja de mulher, pessoas negras, LGBTs, no primeiro escalão, tendo em vista ainda que as mulheres também são as que mais buscam formação acadêmica e especializações?
Com certeza. Eu tenho hoje meu braço direito lá no toda a minha vida política é uma mulher, Samira, quero mandar um abraço para ela. Vim hoje aqui com uma jornalista que coordena toda a parte, que é Fernanda Buratini, e no nosso governo será diferente. As pessoas capacitadas estarão no nosso governo, e as mulheres, independente de ideologia, independente de orientação sexual, nós vamos ter pessoas capacitadas. Eu quero, ainda você não perguntou, mas eu quero reforçar, Lucas, que quando a gente iniciou a nossa corrida política, as pessoas não acreditavam. Eu tive dificuldade até de conseguir o primeiro partido, porque os políticos tradicionais, eles tiravam os partidos, aquele negócio de troca de cargo, disso, a gente sabe como que funciona. Quando eu consegui um partido, foi um alívio, ufa, eu consegui um partido. Mas naquele momento não tinha expressão nenhuma em pesquisa. E eu fui passando, até a gente ocupou o primeiro lugar nas pesquisas que têm sido divulgadas aí e registradas, inclusive, pela Justiça Eleitoral. E aí vieram os outros partidos. Quando você vai atrás de um partido é uma coisa, quando vem outro partido é outra coisa. Então eu não fiz nenhum acordo de secretarias. Os acordos que eu fiz com os partidos é assim: olha, eu vou ajudar você a montar o seu time de vereadores. Em 2022 nós vamos identificar novos nomes para candidatos, deputados estaduais, federais. Vai ter o meu apoio. Agora, para as secretarias, vamos ter um governo extremamente técnico. Então, nós temos pessoas capacitadas para poder fazer Sorocaba crescer novamente. Não vai ter ali aqueles cargos políticos que a pessoa nem sabe o que está fazendo lá. E ela precisa daquele que está, de um diretor, o secretário precisa de um diretor da sua própria pasta para poder fazer o serviço, porque ele não entende nada daquela área. Com o nosso governo, isso não vai acontecer. Vamos fazer uma revolução aí na cidade de Sorocaba, pode ter certeza disso.
Candidato Rodrigo Manga, muito obrigado pelo seu tempo, por vir aqui e conceder essa entrevista pra gente, mesmo que um pouco corrida por causa da sua agenda apertada. Deixa esse último espaço para o senhor falar por que o eleitor tem que votar em Rodrigo Manga agora.
Olha, Lucas e David, eu agradeço vocês, agradeço todos os ouvintes. Eu quero me direcionar a todos que estão ouvindo agora e dizer que nesses 8 anos eu dediquei cada dia do meu mandato, do meu trabalho para a população. E como prefeito nós vamos ampliar isso. Eu sou o candidato que não aparece de 4 em 4 anos, o candidato que ajuda as pessoas, essas pessoas que a gente ajudou, essas mais de 40 mil pessoas, só 10 mil delas foram na área da dependência química, e nós vamos ampliar isso. Por isso eu conto com o seu apoio, com o seu voto, para a gente mudar a história da cidade de Sorocaba. Eu quero essa oportunidade para poder governar, em especial para aqueles que mais precisam. Colocar Sorocaba na rota do desenvolvimento novamente. Por isso eu peço que no dia 15, toda Sorocaba vote 10 e a gente dê início a esse grande passo, essa grande mudança, essa grande virada de mesa que o sorocabano merece.
Desejamos para o senhor uma boa campanha, candidato. O senhor foi eleito, o senhor volta aqui para conversar com a gente.
Com certeza, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba por André Pontes, Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Josilaine Gomes, da equipe Exame.
O candidato Dr. Leandro do Democratas realizou no período da manhã visita na Feira do Cerrado e, junto com apoiadores, visitou a Feira da Barganha. À tarde, visitou o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros e caminhou pelo bairro Campolim. À noite, reuniu-se com vereadores.
O candidato do Partido Solidariedade, Carlos Pepper, fez nesta manhã uma campanha no bairro Santa Bárbara e outros pontos próximos. Ele também fez uma campanha na Feira da Barganha, que também abrangeu lugares mais próximos. Já no período da tarde, ele participou de um almoço com os apoiadores e com a liderança religiosa sorocabana.
Na manhã do domingo, o candidato João Marcelo do PSOL foi à feira da Vila Angélica e logo após foi à feira do Laranjeiras. Pela tarde, fez uma carreata na zona oeste de Sorocaba.
No domingo de manhã, a candidata à prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amer, visitará feiras da zona norte.
Na manhã deste domingo, o candidato Flaviano Lima, do Partido Avante, foi à feira da Vila Hortência, em seguida na feira da Vila Helena, e depois fez uma caminhada pelo bairro Brigadeiro Tobias. No período da tarde, participou do almoço com a equipe de campanha e reunião de planejamento, e em seguida participou da reunião com moradores do conjunto habitacional Viver Melhor do Jardim Betânia. Já no período da noite, participará da live Conexão 70.
Na manhã deste domingo, Renan Santos, candidato do PDT, fez uma caminhada pela região do Éden, acompanhado do candidato ao vereador José Anésio. E de tarde, se encontrou com apoiadores no Jardim Europa.
Pela manhã, a candidata Jaqueline Coutinho visitou o Parque Vitória Régia, teve reunião com apoiadores do esporte na Vila Santana e também teve almoço com apoiadores no bairro do Éden. À tarde, fez uma caminhada no Parque das Águas.
Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre .mp3, Exame Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
E você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça, você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
Até.